Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. É, de certa forma, um pouco ingrato sermos nós que estamos separando vocês do almoço, né? Começar uma palestra aí por volta de 12:15, com o almoço logo na sequência. Mas a gente continue conosco, a gente agradece a presença de vocês. Meu nome é Miguel Ferreira, eu sou Program Manager na antiga divisão de sistemas operacionais, hoje chamado de Windows, Windows Live Internet Explorer, tá? A divisão onde a gente trabalha na construção do Windows, tá? Eu trabalho com tecnologias Microsoft já há algum tempo, fui um dos primeiros MVPs no Brasil, tenho alguns colegas aqui MVPs, é uma comunidade que eu aprecio bastante, é uma comunidade que me trouxe para muito próximo da Microsoft, e hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando aí na divisão de sistemas operacionais. Estou aqui com o nosso amigo Marcos Breda.
Olá, boa tarde pessoal, muito obrigado por terem vindo. Eu sou Marcos Breda, como o Miguel falou, eu sou um engenheiro de serviços do time de Windows, eu sou responsável pelo laboratório de teste que o Windows tem aqui no Brasil. Então, dentre uma das minhas atribuições é verificar os novos dispositivos e ver como que a gente consegue passar para a comunidade e testar, como que a gente pode criar aplicações que tomem proveito de todos os novos features e novos devices que forem inclusos na nossa plataforma.
Bom, nós temos um objetivo básico, que é justamente garantir que o slide passe, que o Windows 8, que vocês saiam daqui entendendo a facilidade que é acessar os sensores, os dispositivos que nós temos na plataforma. O nome da apresentação é Integrando o Hardware, usando o WinRT, para acessar devices e sensors. Tá? E o nosso objetivo é esse. No final nós vamos voltar e fazer uma recapitulação. Se vocês saírem daqui conscientes que é realmente simples, tirar vantagem de toda a riqueza de devices que nós temos, nós vamos estar satisfeitos. Bom, para a gente concluir isso, a gente vai estar propondo uma agenda. Tá? Primeiramente, vou falar rapidamente sobre o ecossistema de hardware, quais são os tipos de dispositivos e tecnologias implementados que a gente tem hoje. E vamos detalhar três namespaces especializados. Um focado em sensores, um focado em mídia API para captura de vídeo, tá? Captura de fotos e outras funcionalidades. E o sensor de proximidade, que a gente chama de NFC, Near Field Communication. Quando a gente pensa em todo o ecossistema de hardware, nós temos uma gama bastante ampla, tá? Que vai desde tablets, passando por ultrabooks, notebooks, all-in-ones, estações de trabalho, indo até estações mais robustas com múltiplos monitores. Provavelmente vocês, como desenvolvedores, trabalham com dois monitores, compilando uma, rodando o código em outra, debugando em telas separadas. E já vale aqui o seguinte comentário, esses devices que a gente tem aqui, eles estão conectados numa rede Wi-Fi e nós vamos compilar o código ali e fazer o deployment do código para esses devices pela rede, tá? Só para vocês já estarem a par, porque justamente são esses cenários que o desenvolvedor encontra. Mas nós temos uma série de tecnologias que são implementadas, tá? E que o Windows 8 requer que esses devices suportem para que eles sejam Windows 8 Certified, sejam dispositivos certificados. Por exemplo, o Fastboot. Tá? Uma máquina dessa, se vocês lembrarem há 5 anos atrás, ela utilizava BIOS. Hoje nós temos um requisito de hardware que é UEFI, tá? O que nos garante também que a gente possa botar um sistema desse, e mesmo que alguém venha com um pendrive, um USB aqui, tentando botar por um outro sistema operacional, o UEFI vai garantir que somente um sistema, um carregador com os drivers assinados, tá? Cuja chave pública vai estar no firmware, seja carregado. Isso garante uma integridade da plataforma, isso garante a segurança de uso desse tipo de dispositivo. Nós temos diversas implementações, como por exemplo, a implementação de consumo, de eficiência, de consumo de energia, onde se eu não estiver utilizando alguns circuitos, tá? Eu posso estar desligando esses circuitos, por exemplo, se eu não estiver utilizando uma porta USB, para que eu preciso energizar aquele circuito? Eu posso estar desabilitando. Ou se eu tenho dispositivos que têm uma placa de vídeo on-board, eu tenho um sistema de vídeo on-board e uma placa de vídeo discreta, por que eu vou estar usando a placa discreta se eu quero economizar energia? Então, quando eu tiro aquele sistema da tomada, estou desligando ele ou usando ele em modo portátil, ele vai estar chaveando para o sistema on-board. Isso garantindo uma redução no consumo de energia. Tá? Por exemplo, geolocalização. Nós temos sensores. Se um dispositivo desse possui, por exemplo, um sensor de 3G, um device de 3G para mim estar conectando por meio da minha rede de telefonia, tá? Automaticamente nós queremos que ele tenha um assistente de GPS. Então você já pode estar utilizando esse tipo de dispositivo para estar identificando aonde você está localizado. E uma série de outras tecnologias. Eu só queria passar aqui rapidamente por essas tecnologias e uma fundamental, a última ali que nós vamos estar discutindo, que é justamente o sensor de orientação da tela. Nós vamos estar mostrando para vocês como que a gente pode estar utilizando os acelerômetros para estar captando como esse dispositivo está se comportando em relação ao campo gravitacional da Terra. Esses aí são um snapshot das APIs de sensores. Vamos estar detalhando um pouquinho sobre isso aí. Quais são os cenários básicos de uso de sensores? Um cenário inicial é justamente o cenário de shake. Eu gostaria de ter um device, normalmente em telefones celulares. Eu estou vendo uma página, eu gostaria de fazer um shake e dar um refresh nessa página. Ou eu gostaria de, por exemplo, estou jogando um dado e arremessá-lo novamente no joguinho. Então nós temos um evento de shake que nós capturamos e podemos tratar esse evento. Tudo o que nós estamos falando em termos de hardware são cenários que estão disponíveis para o desenvolvedor e que eles vão estar podendo utilizar, tirar vantagem por meio da plataforma. O outro cenário é o cenário de rotação. O que é curioso no cenário de rotação é que os acelerômetros, eles permitem você capturar. Quando você pega um device como esse, ele mede a força com que esse device está sendo acelerado. No caso aqui, como eu não estou deslocando o device, a única aceleração que eu tenho é a aceleração da gravidade. Quando eu inclino esse dispositivo, eu quebro o vetor da gravidade no plano aqui. Eu consigo medir como está a aceleração da gravidade nos eixos X e Y e porque ele está puxando para baixo. Então é muito fácil eu detectar como o device está se comportando em termos de a orientação dele com respeito a essa componente da gravidade, tá? Mas naturalmente, se eu tenho uma rotação dessa forma, se eu fizer desta forma aqui, vocês reparem que o vetor não muda. Então tem uma dificuldade para capturar isso. Para isso nós temos a adição de um outro sensor. Um outro cenário muito comum é o cenário de flip, onde eu tenho uma aplicação tocando música, eu simplesmente inverto a face e eu quero que ele desligue, ele pare de tocar a música. Esse tipo de cenários é muito facilmente capturável dentro das APIs do Windows RT. Agora, falando um pouquinho sobre quais são os desafios que a divisão tem com respeito à captura desses dados. Isso aí são os dados exatamente desse sensor, desse dispositivo parado, tá? O que é que isso está me mostrando? Isso está me mostrando que existe muito ruído nos sensores, tá? Então vocês percebam ali, todas as componentes gravitacionais aqui do acelerômetro, um acelerômetro 3D, eles são normalizados. Ou seja, quando vocês veem ali aquele traço verde, está dizendo que a aceleração no eixo Z, tá? Ela é menos 1 porque é normalizada, então ele está totalmente plano, voltado para baixo. Se eu rodar aqui, aquele gráfico não muda, tá? É o mesmo gráfico. Mas o que importa aqui é que a gente tem muito ruído, tá? Esse ruído pode ser facilmente removível por um filtro passa-baixa. Só que se eu aplicar um filtro passa-baixa aqui e eu fizer a rotação, tá? Eu vou ter um comportamento não muito responsivo da aplicação, porque eu estou cortando alguns tipos de eventos, tá? Por outro lado, para outras aplicações mais simples, como por exemplo, contagem de passos, tá? Eu estou andando com esse device, estou caminhando com ele na mochila, ou eu simplesmente estou deslocando dentro de um palco, já é bem mais simples de eu estar capturando essas informações, tá? Porque ali eu não estou muito preocupado com o ruído, mas realmente com a periodicidade da captura desses dados. Uma forma de a gente resolver esse problema é a utilização de um outro sensor que a gente chama de gyro, tá? Então nós temos o sensor de acelerômetro que eu consigo capturar a orientação desse sensor desse device com respeito ao campo gravitacional, tá? Mas eu tenho uma dificuldade de capturar, por exemplo, esse tipo de movimento, ou esse tipo de movimento, tá? Ou esse tipo de movimento. Para isso nós introduzimos o gyro, tá? Que também é um sensor de 3 dimensões, que captura velocidade angular do dispositivo. Então eu tenho lá um acelerômetro que captura a aceleração do dispositivo nos 3 eixos. Se eu não estiver deslocando o device, estando com ele estático, eu estou capturando apenas com relação à gravidade. E eu tenho o gyro que captura a velocidade angular desse dispositivo, tá? Eu tenho um outro um sensor que eu utilizo normalmente nos devices, que é o magnetômetro, que nada mais é do que a bússola. Mas todos vocês já manipularam a bússola? Se eu estou com a bússola apontada para o norte e eu a movimento, demora um tempo para a agulha se ajustar. Então existe um delay até que o dispositivo consiga identificar onde ele está de fato, tá? Qual é o norte. Então o que, é que a gente faz? A gente junta todos esses sensores em uma tecnologia que a gente chama de sensor fusion, tá? O que é o sensor fusion? Sensor fusion é a utilização desses dados de entrada, 3D do acelerômetro, 3D do gyro e o magnetômetro, para ter uma saída unificada, que me permita, por exemplo, no caso do magnetômetro, eu tenho uma bússola, eu identifiquei o norte. Se eu girei o dispositivo, eu não preciso esperar o magnetômetro me dizer em que direção eu estou apontando, porque justamente o gyro já me falou qual é o ângulo que eu movi. Então eu consigo dizer, basicamente por cálculos, aonde eu estou posicionado. Então aí nós temos aí só um gráfico para consolidar essa informação. Nós temos acelerômetro 3D, dos três eixos. Nós temos o gyro também em 3D, velocidade angular nos eixos, tá? E temos o magnetômetro. Os dois sensores acima a gente pode coletar os dados diretamente, tá? E utilizar esses dados na nossa aplicação. E essa é uma aplicação que nós vamos mostrar aqui para vocês. E nós temos também, adicionando o magnetômetro, nós podemos unificar esses dados por meio do sensor fusion e ter, por exemplo, o compasso. O compasso é a bússola, mas é a bússola sem problema do tilt, tá? Sem eu ter um problema de virar rapidamente. Se eu virar rapidamente uma bússola, como eu já comentei, a gente tem um problema de delay. Com o sensor fusion a gente não tem. E eu consigo obter informações quaternárias do device, qual a posição ele está no espaço, tá? Então eu consigo controlar isso num dispositivo desse tipo. Para os desenvolvedores que preferem usar desktop para desenvolver esse tipo de aplicativo, existe uma pequena placa, tá, que é oferecida pela ST Microelectronics, que é uma placa que você pode, que contém todos esses sensores, o gyro, o acelerômetro, o compasso, que vocês podem plugar por meio de USB e desenvolver para esse tipo de sensor e fazer o deployment dessa aplicação para tablets. Tá? Nem todo mundo... Vocês concordam comigo que nem sempre é muito bom desenvolver um dispositivo como esse, tá? Mas não só vocês podem fazer o deployment, como vocês podem usar essa plaquinha para poder testar como a sua aplicação vai se comportar, executando os movimentos, rotação, giro e etc. Só uma recomendação, quem quiser interesse, pode estar buscando obter uma placa dessa. Como é que funciona o uso do acelerômetro? Eu vou ter que importar um namespace, tá? O namespace devices, windows.devices.sensors. Dentro desse namespace eu tenho o acelerômetro. Eu vou obter uma referência ao acelerômetro por meio do getDefault. GetDefault é um método que vocês vão ver across devices, por meio dos dispositivos, que é uma forma de obter uma referência ao meu sensor, ao meu dispositivo. Tá? Eu vou assinar um método, desculpa, um event handler, vou criar um event handler, vou assinar um evento, que é o reading changed, e toda vez que houver uma mudança na leitura do sensor, esse evento vai ser disparado. Agora tem uma coisa curiosa aí. Quando a gente pega esses sensores, eles operam em 50 Hz ou 60 Hz. Ou seja, disparando em 20 milissegundos, tá? Ou em 16 milissegundos, no caso de 60 Hz. No caso do Windows Phone, eles disparam a cada 20 milissegundos num fluxo contínuo. No caso do Surface, por exemplo, ele dispara em 60 Hz, dispara mais rápido, em 16 milissegundos, mas o fluxo não é contínuo. Eu vou mostrar para vocês um workaround que a gente fez na nossa aplicação, onde em vez de eu subscrever para esse evento, tá, eu estou dizendo ao framework que toda vez que ele for renderizar uma tela, eu quero que ele colete as informações. Por quê? Como eu estou com um dispositivo móvel e eu quero economizar a bateria, nem sempre os dados do acelerômetro vão mudar, mas nem por isso eu não quero que a minha aplicação continue lendo essas informações. Então, eu vou estar subscrevendo a um outro evento para estar validando isso. E, finalmente, eu vou estar obtendo as informações de aceleração no eixo X, Y e Z. Bom, isso aqui é simplesmente para a gente ver a demo que nós vamos estar construindo. A demo é, basicamente, uma bolinha que nós vamos ter na nossa tela e, baseado na inclinação do meu dispositivo, da aceleração... A inclinação dele com respeito à gravidade, à força gravitacional, eu vou estar deslocando essa bolinha. Só lembrando aqui alguns conceitos básicos do segundo grau, que nós vamos usar ali. A variação da posição é a velocidade, a variação da velocidade é a aceleração. Então vocês vão lembrar aquelas equações básicas, velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo é a nova velocidade, tá? Ou então, meio de AT2, aceleração vezes tempo ao quadrado, nós vamos obter a nova posição. Tá? Vamos dar uma olhada como é que funciona isso.
Vai falar do Jack
Frost? Ah, bom. Os sensores. Você mostra aqui. Nós temos uma aplicaçãozinha aqui já pronta. É uma aplicação que a gente chama de Jack of Tools, tá? Que é uma aplicação que nada mais é do que uma aplicação que faz uso de todos os sensores que a gente tem no dispositivo.
Só espera um pouco, Miguel, para que possa ser projetado também.
Tem
que
como projetar? Beleza. Aí. Então, olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, um nível onde eu estou justamente pegando as informações de como esse device está posicionado com respeito à aceleração da gravidade. Vocês percebam que, como eu falei, se eu girar o dispositivo, eu praticamente não tenho mudança no sensor, a não ser se eu fizer inclinações, tá? Então, para me capturar esse tipo de movimento, eu teria que fazer por meio do gyro, tá? Que é um outro sensor. Vamos ver um outro tipo de sensor aqui. Sensor de luz ambiente, por exemplo. Aqui eu estou capturando as variações que eu tenho com respeito à luz. Vocês vejam, eu inclinei um pouco para a luz aqui, ele já captou, eu estou tirando de volta da lâmpada, ele já está perdendo. Com isso eu consigo controlar o brilho do dispositivo, ou justamente mudar a fonte, resolução ou contraste da minha aplicação baseada nessas informações. Um sensor muito comum é o sensor justamente do GPS, ou geolocation, de localização, tá? E vocês podem fazer o uso de todos esses sensores, e a recomendação é que vocês baixem essa aplicação, uma aplicação gratuita da Store, chama Jack of Tools, tá? E vocês podem brincar bastante com os sensores usando esse aplicativo.
E o que é interessante, né, Miguel, de comentar, é que essa máquina que a gente está usando como demo, é o TF600 da ASUS, é uma máquina que é ARM-based, né, então ele roda ARM, mas todos esses sensores que estão sendo mostrados nessa plataforma também estão disponíveis para plataformas Intel. Então, produtos, tablets que rodam Intel, eles vão ter as mesmas plataformas. Então, aquele aplicativo que for desenvolvido utilizando esses sensores, eles vão ser automaticamente aproveitados na plataforma Intel ou ARM.
Pessoal, vou criar um novo projeto aqui para a gente começar a brincar um pouquinho com esses sensores. Tá? Vai ser uma aplicação Blank, Windows Store, em C Sharp, que nós vamos chamar de tabuleiro, né?
Tabuleiro. Tabuleiro, para ficar bonito.
Aplicação tabuleiro, tá? Eu já tenho aqui alguns assets que eu vou jogar, inclusive algumas amostras de código. Eu vou jogar diretamente aqui, tá? Antes de eu fazer essa jogadinha, eu vou abrir aqui as propriedades e dizer para vocês que aqui nessa guia de debug, nós vamos estar depurando em outras máquinas, tá? Por exemplo, eu estou procurando aqui a minha máquina remota. Já achou aqui a ASUS,
tá,
a aqui. Qualcomm está ligada?
Tá. Lembrando que o Qualcomm está dormindo, acordamos ele.
Aciona uma Qualcomm. A Qualcomm ela tem um processador Snapdragon, tá? Nós estamos usando ali devices ARM, ele está acionando a máquina ali. Enquanto ele aciona a máquina, deixa eu já fazer uma alteração aqui no manifesto. Só vou colocar uma cor de background aqui.
Qualcomm está acordado também, não deve achar ela. Aí, bom, lembrando que existe esse mecanismo de deployment remoto para qualquer plataforma. Então, é só ir no MSN, baixar o Remote Debugger, tanto para Intel quanto para ARM.
E você tem que instalar o Remote Debugger, tem que ser assinado pela Microsoft, que apesar de ser ARM, só roda código assinado, e nesse caso é um aplicativo desktop mais assinado.
Vou mostrar aqui rapidamente. Aqui.
Olha só o que eu estou fazendo aqui.
O Remote Debugger funcionando aqui.
A gente precisa ter o debugger funcionando para estar conectando remotamente, tá? O remote debugger. O que eu estou fazendo aqui é no manifesto do aplicativo, eu estou adicionando as capabilities que eu preciso. Aqui no caso nós vamos mostrar o sensor de proximidade, não agora, mas à frente, e vamos usar também a webcam, tá? Só salvando isso aqui para já deixar formatado essa aplicaçãozinha. Tá? Vou já dar um paste aqui dos recursos, vou subscrever todo mundo. Eu não estou fazendo paste de nenhum recurso da aplicação em si, apenas alguns fragmentos de código que nós vamos estar utilizando aqui. Vamos começar a usar esses fragmentos de código. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer é copiar um grid, tá? Que nós vamos criar aqui. Deixa eu mostrar para vocês antes as imagens que a gente colocou aqui dentro. Tá? Eu coloquei aqui uma bolinha de basquetebol, tá? Tem uma bolinha aqui. A gente vai poder estar chaveando de uma para outra. E um tabuleiro. Tá? Basicamente o que nós vamos fazer aqui é ir no main page. Está renderizando lá. O grid está vazio, porque é uma aplicação blank.
É,
então eu vou colar simplesmente esse grid, que já vai me colocar aqui centralizada a minha bolinha de basquete nesse tabuleiro. Tá? Até aí nada demais. Eu tenho aqui algumas instruções para importar. Nós vamos estar importando já de uma vez o devices.sensors e o UI pop-ups, que é justamente se eu não encontrar o sensor, eu quero dar essa mensagem para o usuário e prosseguir na aplicação. Eu vou colocar isso aqui dentro do meu code behind, antigamente conhecido como do main page. Tá? Então vou vir aqui na minha seção de using, vou importar esses namespaces. E vou começar inicializando algumas variáveis, que eu vou explicar para vocês o que, que elas estão fazendo. Vamos vir aqui no método, logo acima do onNavigatedTo. Estou colocando aqui uma string onde eu vou capturar o erro. Deixa eu aumentar um pouco a fonte. Tá? Eu tenho aqui uma constante que vai ser a gravidade, tá? Que na verdade aqui está em pés por segundo ao quadrado, mas é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho uma outra variável de damping, que quando a bolinha bater na borda do meu tabuleiro, eu preciso que ela volte. Tá? E eu tenho um fator de absorção que eu vou usar nessa colisão. Tá? Na verdade, quando eu bato a bolinha na borda, eu simplesmente vou estar invertendo o vetor da velocidade. Vou mostrar isso aqui para vocês. E aqui as variáveis onde eu vou estar obtendo a informação da posição, da velocidade e da aceleração da minha bolinha. Tá? Tudo isso começando do zero, ela vai estar na parte central aí. Tá? Da central do meu tabuleiro. E aqui eu tenho o último evento, que é um pouquinho mais complexo, eu vou passar rapidamente com vocês. Mas onde eu vou substituir aqui dentro do meu... Vou colocar dentro do onNavigatedTo. O que, que ele está fazendo aqui? Tá? Já me reclamou aqui, porque o onNavigatedTo, ele não é assíncrono, ele vai ficar assíncrono agora. Tá? Eu vou dar uma compilação, e ele já está começando a fazer o deploy.
O deploy remoto, então ele vai ser feito o deploy aqui na...
Qual máquina que eu selecionei?
Estou com o Asus. Provavelmente deve ter feito deploy para o Qualcomm.
Não, não selecionei nenhuma. Então tá, você está no Asus?
Estou no Asus.
Então o Asus está selecionado e vamos fazer o deployment dessa aplicação para o Asus. E a gente vai ver rapidamente ali. Está inicializando o deployment.
Aquele momento de suspense.
Bom, enquanto ele faz o deployment, foi succeeded, está aí a aplicaçãozinha, é uma foto do Breda, aí a minha bolinha de basquete.
Aí, ó, mostrar. Então, a aplicação que a gente acabou de construir, ela está funcional. Deixa eu mostrar aqui o acelerômetro. Aqui. Aqui.
Eu vou encerrar a aplicação aqui, Breda.
Só deixa eu terminar aqui, continuar brincando com ela aqui, senão...
Pode mostrar. Eu já encerrei o debug, mas a aplicação foi feita o deployment na máquina.
Aqui, então, foi, a gente acabou de criar essa aplicação. E aqui está um bounce da bola que colocou. Então, se vocês querem um motivo para fazer seus filhos estudarem mecânica clássica, colégio, física, aqui é um bom motivo.
Extremamente simples, foi feito aqui agora. Eu vou passar rapidamente no código só para vocês entenderem o que foi feito. Aqui, basicamente, no onNavigatedTo, eu coletei as informações da altura e da largura da tela. Tá? Naturalmente, nas informações da altura e da largura, eu subtraí o tamanho do objeto que eu estou movendo na tela. Então, eu pego a informação, subtraio a largura da imagem e divido por 2, para me trabalhar com os eixos. Tá? Obtenho a referência ao acelerômetro, conforme mostramos para vocês no slide. Verifico se o acelerômetro ele é nulo, ou seja, se existe ou não esse acelerômetro de fato. E aqui eu estou... subscrevendo ao evento de rendering. Toda vez que um frame for ser renderizado na minha aplicação, eu vou fazer a coleção, eu vou coletar as informações do meu acelerômetro. Tá? Então, aqui eu chamo getCurrentReading. Como qualquer aplicação que eu vou estar trabalhando com variáveis do tempo, eu preciso coletar o tempo que ela começou e o delta T, a variação do tempo entre o momento que ela começou e o momento em que foi medido, de fato, a informação no acelerômetro. Aqui nós começamos com a parte física básica. Aqui eu estou calculando uma aceleração média, aqui justamente computando a nova velocidade, que é a velocidade inicial vezes mais aceleração vezes o tempo. E aqui eu estou computando a nova posição, que é justamente referente à aceleração vezes tempo ao quadrado. Tá? Quando eu chego na borda, eu preciso verificar se a posição da minha imagem ela passou a borda ou não. Se ela tiver passado, aqui no caso a borda negativa, a única coisa que eu faço no vetor de velocidade em x, eu estou invertendo esse vetor. Tá? A mesma coisa no eixo y. Tá? Se ela bater no topo, se ela chegar no topo, eu simplesmente inverto o vetor. Então você pensa bem, a bola está batendo assim, tá? Eu vou inverter o vetor, tá? Ele vai ser... Porque eu estou batendo simplesmente na borda. Se eu bater em cima, ele inverte para baixo. Simplesmente invertendo a velocidade daquela bolinha e colocando um damping, que é se eu vou atenuar ou não esse vetor de velocidade na volta. E, finalmente, eu armazeno essas variáveis para serem reutilizadas no próximo tratamento do evento e faço a transformação da bolinha. Ou faço a movimentação dela. Bom, é extremamente simples, realmente não tem nada mais do que isso. Tá? Criamos um tabuleiro e colocamos as equações de física básica, capturamos as informações do acelerômetro e movimentamos a bola baseado nisso. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre vídeo, áudio e câmera. Nós temos aí esse namespace de captura de imagens, captura de vídeos, tá? E de transcode. Eu vou falar um pouquinho sobre o que, que a gente tem dentro desse namespace, mas eu queria passar por esse slide. O Caio falou bastante sobre a questão de plataforma Invoke, na verdade ele falou de COM, de Component Object Model, que esse é o substrato do Windows. Então toda vez que nós vamos trabalhar com APIs de mais baixo nível, nós acabamos tendo que nos relacionar com componentes COM. Tá? Aqui no caso, quem tentava desenvolver uma aplicação que fazia uso de câmera em C Sharp, tá? Normalmente tinha que fazer plataforma Invoke, ou tinha que fazer referências a uma DLL, passar parâmetros marshalling por referência, obter ponteiros e trabalhar com uma estrutura que não é tão trivial para o desenvolvedor de código gerenciado. Tá? Para o desenvolvedor de C, C++, já era mais intuitivo, mas para o desenvolvedor de código gerenciado não é, até mesmo porque é uma programação orientada à interface versus programação orientada a objetos. Então, eu estou trabalhando com interface e vou ter que trabalhar com isso dentro de uma linguagem orientada a objetos. Windows Media APIs, o que, que nós temos dentro desse namespace aí? Nós temos o namespace de Capture, que é o que nós vamos estar utilizando aqui. Câmera, ela está presente na maioria dos dispositivos hoje, tanto tablets quanto desktops, ou simplesmente eu posso plugar uma câmera por meio do meu cabinho USB. Tá? Então, como está presente é o ubiquitous, a palavra em inglês, ela está presente em todos os lugares, nós vamos estar focando mais nessa namespace de Capture. Mas nós temos aí o namespace de devices, onde eu posso estar tocando a minha mídia num dispositivo Bluetooth, tá? Onde eu posso estar usando, por exemplo, o Play-2 DLNA, onde eu posso pegar a minha mídia e fazer um stream usando um padrão de mercado, que é o DLNA, para uma Smart TV ou para um Home Feature que suporte essa tecnologia. Tá? Nós temos aí os playlists também para trabalhar com execução de áudio, com execução de músicas. Temos umas APIs de proteção, onde eu posso usar PlayReady ou DRM para criptografar, para garantir a integridade da minha propriedade intelectual. Nós temos APIs de transcode para converter entre formatos e resoluções de WMV para MP3, MP4. Os formatos de mídia, WMA, e aplicação de efeitos de vídeo. Mas nós vamos estar focando basicamente nas APIs de captura. Primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu já fiz, tá? Quando eu abri o manifesto e marquei lá as capabilities, eu estava basicamente alterando aí o manifesto, um arquivo XML, dizendo que eu vou fazer uso dessas funcionalidades da minha aplicação, já foi marcado na outra demo. Tá? É importante sempre fazer. Como é que vai funcionar isso? Quando você submete essa aplicação para a loja, que informa a loja que ela vai fazer uso desses dispositivos, dessas funcionalidades, na hora que o usuário for baixar, ele vai ver que essas funcionalidades são solicitadas pela aplicação. Não quer dizer que o usuário vai dar permissão de acesso. Aí vai ser invocado um broker, onde ele vai poder estar respondendo sim ou não. Quero dar acesso à câmera ou não.
E a responsabilidade da aplicação tratar a possível negação do acesso que o usuário possa dar.
O usuário pode não querer dar acesso à sua localização ou à informação da câmera. Então vamos lá, a primeira coisa é importar o Windows Media Capture. Eu já marquei lá no meu manifesto que eu vou estar utilizando a câmera. Eu vou criar uma instância do Camera Capture UI. Tá? O Camera Capture UI, pense o seguinte, quando eu crio o Camera Capture UI e eu bato uma foto, na verdade o que ele está fazendo é pegando essa foto e colocando no File System. Tá? Então eu vou ter que chamar um método que é o Capture File Async, porque eu vou estar armazenando isso no meu File System. Isso vai ser um Windows.Storage.StoredFile. Tá? Isso é um arquivo. Tá? Então vocês vão perceber que eu preciso importar também o Windows.Storage, porque eu vou estar trabalhando com arquivos aqui. Então vocês percebam que eu tenho um método assíncrono ali, que é o Capture File UI. Tá? Eu tenho ali um operador await, e ele vai me retornar quando, isso é um conceito de promises, quando ele finalizar essa captura, aí ele vai concluir e vai me retornar o arquivo. Eu verifico se o arquivo ele é nulo, se ele existe ou não. Se esse arquivo não for nulo, percebam, quando eu tenho a minha bolinha lá no meu tabuleiro, eu não posso associar a minha bolinha a um arquivo. Eu preciso carregar esse arquivo em memória e eu vou carregar isso numa estrutura que a gente chama de bitmap image. Vou ter que importar um namespace do bitmap image também. E eu tenho duas formas de carregar a foto nesse bitmap image. Ou eu posso dar um método setSource, mas o método setSource, ele requer um componente do Windows Runtime, que na verdade é orientado a interfaces. Eu posso estar usando um stream. Eu tenho um iRandom Access Stream. Então eu posso dar um setSource, abrir um stream no disco e fazer a carga. Mas tem uma outra forma mais fácil, que a gente vai estar utilizando ali, que é no construtor do bitmap image passar um URI, Universal Resource Identifier, que na verdade é o caminho do arquivo, que é bem mais simples do ponto de vista de uma programação rápida, tendo em vista o nosso objetivo aqui. Mas o recomendável é que vocês usem o iRandom Access Stream, que na verdade é um stream que vai carregar o arquivo a partir do disco, tá? Que é justamente o setSource. Eu comentei do iRandom Access Stream porque aqui ele não mostra explicitamente. Ele só está porque o file.openasync retorna um iRandom Access Stream. Então vocês não têm visibilidade disso, mas é importante só para a gente ter isso em mente. Bom, vamos dar uma mexida aqui nessa aplicação. O que a gente quer fazer aqui no caso? Antes de eu começar a colocar justamente o código, tá, sobre como utilizar o Camera Capture UI, deixa eu mostrar para vocês algumas coisinhas. A primeira coisa é justamente o controle que nós vamos estar utilizando. Tá? Esse controle aqui da câmera não está... Deixa eu... Tem que sair da apresentação.
Ah, tem que sair da apresentação porque ele extende.
Agora sim. É justamente esse controle aqui que nós vamos estar utilizando dentro da nossa aplicação. Esse é um controle embarcado dentro do Windows. Tá? Então eu tenho aqui opções de câmera, eu posso usar a câmera traseira ou a câmera frontal. Tá? Eu posso alterar para modo de vídeo, posso alterar a resolução. Esse controle já está embarcado no Windows e é esse o controle que está disponibilizado por meio dos namespaces do Windows Archive para vocês usarem na aplicação de vocês. Eu tenho um outro tipo de aplicação, que é a aplicação que a gente usa de Windows Media APIs. Aqui nesse caso eu estou pegando simplesmente o arquivo, jogando no File System e consumindo essa foto posteriormente. Aqui nesse caso eu tenho um aplicativo que vai estar lidando com cada um dos bits da minha tela. Tá? Então aqui ele não está usando o Camera Capture UI, ele está usando o Media Capture API, que é uma captura onde ele vai tentar fazer o reconhecimento meu, o meu objetivo aqui é matar as bolinhas. Vamos ver se aparece uma bolinha aqui. Aqui, aqui. Então vocês podem trabalhar com reconhecimentos de gesto com esse tipo de aplicativo usando as APIs do Windows Media. No meu caso aqui eu vou mostrar uma API mais simples, que é usando uma classe mais simples, que é a Camera Capture UI.
E é importante mencionar que esse aplicativo ele está utilizando a câmera, sem nenhum sensor mais sofisticado que a câmera. E como o Miguel acabou de falar, a câmera está presente em notebooks, mesmo em desktops com câmera anexada. Então é um sensor que não depende do usuário adquirir hardware mais qualificado. É um sensor que está disponível e que vocês, desenvolvedores, podem tomar aproveito disso e fazer coisas inovadoras como essa aplicação.
O que eu estou fazendo aqui? Uma das recomendações é que nas aplicativos a gente implemente o AppBar. O que o nosso aplicativo vai fazer? Eu tenho a bolinha. Só que eu não quero ficar com a bolinha. Eu quero bater uma foto e a foto vai se deslocar no meu tabuleiro ao invés da bolinha. Então, eu estou adicionando aqui um app bar, tá? Eu preciso descomentar esse recurso que está dentro aqui do meu arquivinho. Standard Styles Xemo. Deixa eu só achar esse cara. Ele está aqui. Só vou disponibilizar esse botãozinho, tá? Para a minha aplicação. Vou comentar o resto aqui rapidamente. Então, até aqui, pessoal, não fiz absolutamente nada, a não ser adicionar aqui o meu controle de app bar. Se vocês olharem, já vai estar disponível aqui. Já vai estar disponível aqui no meu tabuleiro, tá? Eu vou dar um tap nesse botão, tá? Esse botão vai abrir um My Button Click. Reparem que esse evento aqui, ele é síncrono, tá? Eu vou torná-lo assíncrono. Eu já tenho isso programado, porque senão nós vamos perder muito tempo aqui colocando isso. A gente dá uma olhada no que é que ele está fazendo aqui de fato. Então eu peguei o meu evento lá de disparo do botão, eu tornei assíncrono. Estou chamando o Camera Capture UI. Estou capturando o file assincronamente, o arquivo assíncrono, é um storage file. Aqui é a forma que eu falei com você, sem utilizar o iRandom Access Stream. Eu estou criando um new URI, que na verdade nada mais é do que uma referência ao path do arquivo, aonde esse arquivo está no meu file system. Tá? O curioso aqui, rapidamente, é que quando eu abro esse bitmap tem valor de largura e altura zero. Eu preciso obter essas informações. Para mim obter essas informações e mudar o tamanho da imagem na tela, eu preciso amarrar essa imagem ao meu grid. Tá? E é o que eu faço aqui. Mas existe um evento que chama Bitmap Image Open, tá? Que é o que eu estou assinando. Então, depois que eu faço a amarração daquela imagem que eu carreguei no bitmap, eu capturo a largura e a altura dele e mudo o tamanho da imagem lá no meu grid. Vamos ver como é que
fazer
ficou
o deploy? Então, só um pouquinho. Deixa eu chamar aqui o nosso cameraman. Vamos lá, fazer o deploy de novo.
Joga na câmera lá, fazendo um favor.
Olha lá.
Começou o deployment. Está aí a nossa aplicaçãozinha. É a mesma bolinha, tá?
Só que agora
só
nós
vamos fazer um app bar, que agora nós temos.
Vou tirar a foto.
Vai pedir o acesso?
Permissão. Vou permitir. Deixa eu dar uma visibilidade aqui para o nosso câmera. Tirar uma foto bonita aqui. Ou o melhor possível, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos fazer aqui. Foi. Fazer um crop para ficar mais. Ok. E então a gente tem a figura rodada.
Vocês percebam que é extremamente simples. A gente optou por fazer do nada justamente para ver que as APIs são muito simples e o uso desses sensores é extremamente simples. Tá? Quando todas as aplicações que vocês estiverem trabalhando hoje, normalmente o pessoal pensa na nuvem, obter informações, RSS, renderizar os grids. Comecem a pensar em introduzir esses sensores. A gente gostaria realmente que vocês começassem a ampliar, expandir as ideias de vocês a fazer uso desses sensores.
Ok. Então, eu vou começar a falar com vocês um pouco sobre Near Field Communication. Near Field Communication é um assunto novo, talvez não tão novo, mas para a plataforma Windows ela é relativamente nova. Então, a gente trouxe aqui primeiro um slide só para explicar o que é tecnicamente o Near Field de forma simples. Então, o Near Field Communication é um conjunto de padrão para smartphones e dispositivos semelhantes, como por exemplo tablets, né, que permite estabelecer uma comunicação por rádio entre eles com um toque. Né, fazer um tap, um toque entre os dispositivos, e a gente consegue estabelecer uma comunicação entre esses caras. O NFC ele é construído sobre o padrão de RFID, com a diferença que agora eu consigo fazer a comunicação de mão dupla. Então eu consigo escrever e ler, e a gente vai mostrar algumas demos que vão falar justamente sobre isso. Mas o interessante do NFC não é só falar tecnicamente dele, mas é importante entender e e notar quais são os cenários que a gente acredita que essa tecnologia vai prover uma experiência diferenciada para o usuário. Porque o foco de vocês aqui nessa sala é desenvolvimento, então a gente quer fazer com que essa amarração do cenário com a app de vocês esteja clara. Então, o uso do NFC é para conectar pessoas. A gente vai utilizar os dispositivos para fazer para conexão de pessoas, o foco é nas pessoas. Não é apenas conectar dois dispositivos, não é isso que a gente quer. A gente quer fazer com que a naturalidade do toque entre pessoas também seja aplicada dentro dos dispositivos. A gente tem alguns cenários que a gente pode acabar extrapolando e utilizando a parte NFC. Eu posso utilizar o NFC para fazer pareamento com Bluetooth. Muitos usuários acham complicado fazer um pareamento com Bluetooth, porque eu tenho que fazer um scan dos dispositivos, achar o dispositivo, parear, alguns vão requerer código, etc. Então o NFC pode ser um facilitador nessa parte de fazer essa comunicação. O NFC também pode ser utilizado para startar e configurar uma comunicação de Wi-Fi Direct entre dois dispositivos, né, entre duas pessoas, para que eles possam fazer um jogo entre eles. Por exemplo, no Keynote foi apresentado o jogo de botão. Esse jogo de botão poderia estar utilizando o NFC, e em vez dos dois jogarem no mesmo computador, no mesmo tablet, poderiam cada um estar com seu tablet e fazer a sincronização através do NFC, estabelecendo a comunicação com o Wi-Fi Direct. Outros cenários que a gente considera que são relevantes e importantes é o recebimento de informações direcionadas. Então, por exemplo, o usuário chega numa loja e na prateleira tem informações sobre algum produto, ou ele pode consultar informações de parada de ônibus, ou então, enfim, N outras possibilidades, utilizando do toque do dispositivo e recebendo essas informações. Mas o que a gente quer deixar bem claro é que a utilização do modelo de proximidade que a gente está falando é tocar é um gesto de interação humana conhecida. As pessoas fazem high five, as pessoas tocam, fazem handshake. Então, isso é uma coisa que a gente quer trazer para o convívio do usuário da utilização de dispositivos. Então, é uma comunicação entre pessoas, através dos dispositivos que eles estão segurando. E é importante que isso seja utilizado para que as pessoas possam fazer algo junto, né, que conecte as pessoas, que é a mensagem que a gente quer colocar. Agora, eu quero fazer a primeira demo com relação a isso. Vou precisar do nosso colega. Então, esse dispositivo aqui, ele tem a NFC. Deixa eu mostrar. Aqui eu vou mostrar uma situação completamente unattended, né? Eu vou chamar o Explorer. Chamando o Explorer, vou colocar aqui, o Bing. E aí eu poderia fazer o compartilhamento que nem foi mostrado antes pelo Caio. Só que em vez de utilizar o compartilhamento com o Share, eu vou utilizar com o Devices. E aí eu posso fazer aqui, Tap and Send. Então, quando eu clicar aqui, né, qualquer computador, outro dispositivo que tiver um NFC, ele vai receber essa informação direta. E não preciso mandar por Share, não preciso, enfim, compartilhar, fica muito mais fácil com o usuário. Eu vou mostrar agora para vocês uma aplicação bem simples que a gente desenvolveu, mas bem simples mesmo, que faz justamente isso. Ela implementa o contrato, né, o compartilhamento via NFC de uma mensagem. Então, esses dois computadores, eles têm NFC. Lembrando que o NFC, a comunicação é realmente próxima. Vou ter que mostrar aqui essa máquina aqui, mostra. Ele é realmente próximo, ele vai receber a notificação. Recebeu a notificação e aí ele vai abrir a página. Então eu estou compartilhando diretamente. Olha só esse site legal, tocou, passou a informação. Ah, eu quero passar outro site, MSN. Foi lá. Abriu o site do MSN, né, que não morreu. Quem foi descontinuado, esse é o message. Só que vocês podem pensar, ok, mas a disponibilidade de dispositivos NFC não é tão grande. Mas eu não preciso ter dois dispositivos NFC. Eu posso ter outras coisas. Eu posso ter, por exemplo, um business card. Deixa eu mostrar aqui novamente. Então, um business card que tem um chip de NFC, só para não sei se vai ficar claro aqui no site, mas no, na tela, que ele é da mesma espessura de um cartão normal. Não está indo. Ok. Então, ele é a mesma espessura de um cartão normal, né? Tem um chip de NFC, uma tag de NFC aqui. A mesma coisa acontece, né? Então ele vai conectar e aí ele vai receber a comunicação. Então vocês, o cartão de negócios de vocês, vocês podem colocar dentro do RFID aqui, NFC, colocar o e-mail, endereço, enfim, dados que vocês normalmente colocam nos seus cartões. E, só que eu não preciso ter necessariamente um cartão, eu posso ter uma etiqueta mesmo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma etiqueta que poderia estar associada a um cardápio do restaurante ou então em outras possibilidades, aonde eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Vou fazer o tap. Receber o content e ele vai abrir também o Wi-Fi.
Pensem nesses cenários onde você está no supermercado fazendo compra de um produto. Esses produtos são, na verdade, NFC é uma evolução do RFID, tá? Onde você pode dar um tap naquele produto e obter não só informações sobre aquele produto, como comparar preços entre determinados fornecedores.
Deixa eu começar a falar um pouco mais tecnicamente agora do NFC e da parte de como trabalhar com ele. Então, o NFC permite eu enviar e receber mensagens. Então, a minha aplicação, ela pode interagir tanto com outros dispositivos ou com etiquetas que eu acabei de demonstrar. A gente pode publicar e enviar mensagens e também a gente pode receber mensagens e se inscrever para receber mensagens. Tá? E o mais interessante é que o Windows vai prover uma formatação para isso, padrão, então vocês não precisam desenvolver essa formatação, basta apenas utilizar. Esse slide aqui fala um pouco da parte do namespace de Networking Proximity. Existem outras classes, mas eu queria fazer, chamar atenção para essas três, porque elas são as principais. Então, a primeira classe é a parte de Peer Finder. Ela vai permitir que, através dela, eu consiga descobrir outras instâncias da minha aplicação que estão rodando perto, né, onde eu posso fazer um tap, fazer um launch, enfim, que eu possa fazer comunicação e, a partir dela, startar uma comunicação para o Wi-Fi. A Proximity Device, que a gente vai usar na próxima demo, que permite publicar mensagens, que também foi utilizada na demo que eu mostrei agora da minha aplicação, onde estou passando um URI para o Windows, e o Proximity Message, que é usado para que eu possa realmente tirar e extrair informação daquela mensagem que foi passada. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu envio uma mensagem. Né? Então, existem três formas de enviar uma mensagem. Ou a mensagem é do tipo URI, Unified Research Information,
Identifier.
Então, que foi a mensagem, que foi o tipo de mensagem que eu utilizei antes na primeira demo. O Windows reconhece o protocolo HTTP e ele sabe que tem um aplicativo que está associado a esse protocolo HTTP, que é o Internet Explorer, por isso que ele faz o launch do IE. Outro tipo de mensagem é uma mensagem binária, onde eu preciso criar um data writer e passar através da minha mensagem. Ou então, eu posso fazer mensagens de texto, que é a qual eu vou ir um pouco mais além aqui com vocês. Lembrando que todas essas informações estão no site, disponíveis, então fica fácil de vocês olharem depois com calma cada um desses códigos. Como é que eu faço para enviar mensagem de texto? Eu tenho dois dispositivos, eu tenho um emissor e um receptor. A máquina pode ser as duas coisas, mas para fins didáticos vamos separar isso. Então vai ter uma máquina que emite e uma máquina que recebe. Na máquina que está sendo enviado a informação, primeiramente eu tenho que descobrir, eu tenho que pegar referência para o meu, device NFC. Então a primeira linha de comando ali, eu estou pegando o meu dispositivo padrão.
Mesmo método que nós usamos no acelerômetro.
Perfeito, mesmo método, forma de escrita é muito parecida. E, por segundo, eu estou fazendo uma publicação da mensagem de texto. Então, eu vou utilizar o Proximity Device .publish message, que é uma mensagem de texto do tipo Windows Sample Message Type, e eu vou usar essa tag para poder me referenciar depois e buscar essas informações da mensagem. E os métodos são atrelados ao tipo de mensagem. Então, a outra vai ser Publish URI Message, Publish Binary Message. E no lado do receptor? No lado do receptor, Eu tenho também que identificar o meu device NFC, porque pode existir que a máquina não tem, então tem que tratar esse problema. E eu vou subscrever para receber mensagens. E eu faço a subscrição dessa forma. Eu vou proximity device, que é o device que foi pego, vou me subscrever para mensagem do tipo Windows Sample Message Type, que é a que eu estou mandando ali, e a mensagem vai ser recebida dentro do Message Received.
Que é um evento, né?
Que é o evento, e esse cara é que vai conter a minha mensagem, e a partir dele que eu vou extrair a informação que foi passada. Por último, mas não menos importante, eu quero deixar claro quais são os cenários que a gente está buscando. Né? Encostar esses dispositivos, fazer esse tapping, é um aperto de mão digital. É importante fazer esse sharing. Tá? Agora, como parte da última demo, vou fazer uma pequena adaptação para o tabuleiro e colocar um pouco de NFC lá.
Por quê? Você não gostou das minhas figurinhas, não?
Não, as figuras são ótimas, mas
o que você tá pensando
vai que o pessoal tem outras opções aqui.
O que a gente vai fazer aqui, pessoal, nós fizemos primeiro uma imagem sendo acelerada ali no nosso tabuleiro, depois capturamos uma foto, substituímos a imagem. Agora o Breda está interessado em mandar para mim uma outra informação para mudar essa foto. Tá? Para uma foto que ele vai me dizer qual tem que ser. Tá?
A gente vai implementar no tabuleiro só a parte do recebimento de mensagens. Tá? Primeira coisa, deixa eu adicionar duas variáveis aqui, mas deixa eu voltar aqui com isso. Então, primeira coisa, o namespace já tinha sido incluso pelo Miguel. O Miguel também, na primeira parte da demo, já colocou a capability de network proximity. Então, já essa parte já está feita, eu não preciso fazer. Só vou adicionar algumas variáveis aqui. Essa aqui é a variável onde eu vou receber qual é o meu dispositivo NFC. Isso aqui é só uma variável de controle para que eu evite de mandar duas ou mais mensagens ao mesmo tempo para não sobrecarregar o meu device. Já vou explicar um pouco mais em detalhes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é... Deixa eu eliminar aqui um pouco de barulho. A primeira coisa que eu preciso fazer é inicializar o meu dispositivo. Eu tenho que inicializar o meu dispositivo, então deixa eu vir aqui e chamar ele dentro do main. O que, que é esse método de inicialização do meu proximidade? Então eu vou pegar o meu dispositivo NFC pelo método getDefault. Se esse cara for nulo, significa que eu não tenho NFC nessa máquina, ou então por algum motivo eu não tive acesso ao NFC. Caso contrário, eu só estou utilizando uma variável de controle para garantir que é a primeira vez que está sendo executado. Caso contrário, eu vou subscrever para uma mensagem do tipo Windows Sample Message com Message Received. Então, a partir daqui, eu estou escutando mensagens daquele tipo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver... eu preciso tratar as mensagens. Então, eu vou mostrar como é que eu trato as mensagens. Aqui, o método de recebimento de mensagens, onde eu vou estar utilizando o meu device e a mensagem, que vem de Proximity Messages. Eu vou escrever vou passar para a minha aplicação. Eu vou receber da minha aplicação emissora uma informação e eu estou tendo acesso a mensagem aqui. Tá? Então é uma string que eu vou receber do meu emissor e eu vou trabalhar com ela. E aqui é só um método que vai atualizar a UI, mas aí está mais relacionado à parte de data capture, que não é tão interessante e não quero poluir a cabeça de vocês na parte NFC. Mas isso aqui faz com que eu consiga receber a mensagem e trabalhar com o conteúdo da mensagem. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou chamar nosso amigo câmera, mostrar ali. E o que a gente vai fazer? A gente vai...
Você vai fazer o deploy para qual?
Vou fazer no Nasus.
Nasus.
Vou fazer o redeploy da imagem agora com o NFC.
Está recompilando o aplicativo, fazendo o deploy do pacote. Está aqui, continua a mesma forma, eu continuo aqui com o meu app bar, podendo capturar a foto, só que agora a gente tem uma funcionalidade
de... Agora eu poderia assim, eu quero interagir, né? Ô Miguel, vamos trocar essa figura aí?
Vamos trocar a figura.
Então faz o tapping, não. Então trocou.
Vocês veem que eu não implementei a rotação, então ele já...
Perdeu, não.
Perdeu aqui a imagem.
Tá, não tem problema, só fazer o rescore da... Faz o relógio da aplicação.
Ele veio. Agora ele mudou a minha figurinha lá para o logo do Windows vermelho. Vai lá, mostra uma outra. Ah, deixa eu... Eu vou fazer o seguinte. Eu tinha rodado no começo e não estava rodando, justamente porque eu tinha travado. Vou travar novamente a rotação. Isso é uma característica importante. Às vezes eu não quero que a minha aplicação rode, né? Então agora ela não vai rodar mais, porque senão eu estaria complicando.
Mas é importante, a gente pode fazer vários Hi-Fi e eu vou mudando o...
Não, você mudou a imagem?
Não, esqueci de mudar.
Ele mudou a imagem e agora mudou novamente. Tão simples quanto isso.
Tá? Então eu posso ir passando informações e mandando informações para ele. Então, finalizando...
Vocês vejam o cenário que a gente implementou, desde inicialmente um acelerômetro, a bolinha no nosso tabuleiro, falamos, vamos mudar essa bolinha para uma imagem, vocês podem colocar inclusive vídeo, vocês podem estar com vídeo dinamicamente rodando ali. E agora nós implementamos ali também o NFC, onde eu dou um tap no device e eu tenho uma troca de informações entre esses dispositivos. A gente já vai caminhando para o final. Acho que mais difícil do que as demos é pilotar o PowerPoint.
O novo PowerPoint. Traz desafios.
Muito moderno.
Então tá.
Bom, esse era o nosso objetivo. A gente realmente espera que a gente tenha conseguido alcançá-lo. Quero mostrar para vocês o quão simples é fazer o uso dessas APIs de sensores, de dispositivos e da câmera. Pessoal, para finalizar, a gente queria fazer a seguinte chamada. Se você desenvolveu, ou você está desenvolvendo uma aplicação que na sua concepção é inovadora, e que faça uso de recursos de hardware modernos, tá? Como sensores, como a própria câmera em alta definição, manipulação de bitmaps, coisas do gênero, o time de Windows quer trabalhar com vocês. Ele quer entender o que vocês estão fazendo, ele quer contribuir com vocês, ajudar a resolver problemas. Tá? É claro que, reforçar esse ponto. Tem só
uma coisa que é importante, né, Miguel? Essa informação também vale para vocês que estão online. Está desenvolvendo uma app... Utiliza os sensores, o time de Windows quer trabalhar com vocês, weeb@microsoft.com, manda e-mail, vamos conversar.
Eu vou voltar no e-mail, só que a gente só queria reforçar que isso aí não é um hardware moderno. Tá? Na verdade, eu peguei essa foto na web de um cara ligando um pendrive numa porta paralela. Tá? Então, quando vocês fizerem aplicação inovadora, nós estamos pensando em hardware moderno. Tá? Então, vamos fazer o uso desses dispositivos. Deixa eu voltar aqui no slide, só com o nosso e-mail, que é o Windows Ecosystem Engineering no Brasil, web com dois S. Tá? Pessoal, nós agradecemos muito a atenção de vocês, esperamos que tenha sido útil. Muito obrigado e parabéns pela presença.
Muito obrigado. Vocês.